11h14 no horário de Brasília. Estamos na segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição desta sexta-feira, 11 de dezembro. E nós vamos conversar agora com Lucas Souza, diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Cascavel. Lucas, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia aos nossos amigos da CBN. Para a gente é um prazer poder estar aqui e conversar um pouquinho.
Poderíamos trazer informações muito mais positivas, mas em relação aos eventos, à programação natalina, tudo ficou muito bonito, a decoração, muitas coisas precisou, neste momento, ser suspensas.
Exatamente. O prefeito Paranhos, juntamente com meus secretários, o secretário Tiago, os profissionais da saúde, os técnicos, entenderam que neste momento se faz necessário a gente dar uma segurada em algumas ações, tendo em vista a disseminação do vírus, tendo em vista o alto índice, né, de pacientes nas UTIs. Então, se faz necessário realmente tomar algumas medidas um pouco mais enérgicas em relação a estar o município estar oferecendo opções de lazer para que haja fluxo de pessoas. Então, tudo que a gente não quer é que tenhamos, né, aumento na contaminação, essa dificuldade realmente no atendimento aos pacientes da Covid-19.
Aquele fluxo no centro da cidade, os brinquedos, aquela movimentação, ela já não acontece mais.
A prefeitura entendeu que deveríamos suspender essas atividades neste final de semana. Então, sábado e domingo não teremos atendimento na casinha do Papai Noel, assim como os brinquedos, a roda gigante, o carrossel, que estão no calçadão, não estarão funcionando. Também os trenzinhos que vieram de fora, né, que estão prestando serviço, também não estarão trabalhando, justamente para a gente poder tentar fazer uma contenção. A intenção é essa, assim como o zoológico também estará fechado pelos próximos 10 dias.
A Solange faz uma pergunta aqui, você já respondeu, em relação, por exemplo, tem algo que é competência da prefeitura, ela fala que os brinquedos, algumas iniciativas particulares, também tudo suspenso, é isso, né?
Exatamente, né? Assim como as reuniões, confraternizações, enfim, a união, né, de grupos com mais de 10 pessoas também está suspensa. E aí é uma discussão bastante complexa, né, José Roberto, porque há diferentes entendimentos. Mas o que é importante destacar é que o município tem total atenção e cuidado à vida das pessoas, né? À saúde das pessoas. Então, claro, estamos também agindo conforme o decreto estadual, né? Os municípios estão submissos a isso. E a nossa intenção é realmente, novamente, aí, né, um momento bastante delicado, véspera de Natal, véspera de Ano Novo. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que o município está tomando todas as providências e atitudes que possamos, ao mesmo tempo, cuidar da saúde das pessoas, né, com que o nosso comércio trabalhe, com que as pessoas também tenham o seu momento de lazer. E a gente aqui faz um chamamento de muita responsabilidade para as pessoas realmente ajudarem, se cuidarem, serem preventivas, porque a Covid-19 está aí, né, é uma realidade, e enfim, cada pessoa reage de uma forma. Então, que as pessoas possam realmente nos ajudar, que as pessoas possam fazer a sua parte.
A Cláudia, a Natália também interagindo conosco, muito obrigado. A Cláudia diz o seguinte, ela trabalha com eventos, Lucas, e está muito indignada, inclusive, do que aconteceu, porque não houve um aviso prévio. Vale lembrar que aquela decisão foi do governo do estado. O governador Beto Preto, secretário de saúde, fez aquele anúncio lá atrás, na semana passada, entrando em vigor, acho que foi na quarta-feira à noite, não é? Da semana passada, depois entrou em vigor na quinta-feira, e muitos eventos programados para o fim de semana, eventos de confraternizações, esses eventos foram suspensos e os empresários já haviam gasto, inclusive, já haviam feito aí os gastos. Quer dizer, não tem como. É algo do governo do estado e os municípios precisam acatar. É isso, né, Lucas, para deixar bem claro. E quando o governo tomou aquela decisão, aliás, o Beto Preto conversou conosco aqui também sobre essa decisão. Quer dizer, na opinião dele, não tinha como prever. Foi levando, foi imaginando que poderia diminuir, de repente os casos estouram, aumentam. Aí a decisão foi rápida, né? É difícil.
É muito difícil, porque os técnicos, né, os profissionais da saúde, o que acontece? Trabalham com informações diárias, né, minuto a minuto. E neste caso, especificamente, o município ficou submisso a uma atitude tomada pelo governo do estado. Então, nós precisamos acatar a decisão do governo do estado, inclusive a própria fiscalização, né, de linha de frente está sendo feita pela Polícia Militar, né, pelos órgãos vinculados ao governo do estado. e nós assim somos solidários, nós entendemos a realidade desses empresários do setor de eventos, né, do setor de bufês, enfim, de todo esse trade que trabalha junto ao setor, e assim como os contratantes também, porque tinham algumas expectativas, ou uma formatura, ou um casamento, ou um aniversário, porém, nós, enquanto município, precisamos atender a esse decreto vindo do Estado, e né, vamos aí fazendo os ajustes e trabalhando de tal forma que a gente tenha os menores impactos negativos possíveis.
O Murilo tem uma outra posição aqui também. Obrigado, Murilo, interagindo conosco. São os ouvintes participando através do WhatsApp 991-37-7533. O Murilo diz o seguinte: tem que fechar mesmo, a situação é crítica. Ouvi agora há pouco falando aí na própria CBN de que os leitos estão todos ocupados, e o Murilo complementa aqui dizendo o seguinte: falta eficiência na fiscalização. Tem pontos aí, pessoas se aglomerando ainda, e também no interior do município, nas chácaras, muitos movimentos acontecendo. Como que está a fiscalização neste caso? Bom, a gente até está quebrando um pouco o protocolo, porque você vê que ao vivo muda, né, Lucas? A gente veio falar sobre outro assunto, mas é importante porque o Lucas é diretor de turismo da Secretaria. O turismo vem enfrentando várias dificuldades em razão deste período, outros setores também, mas o turismo muito mais. Agora, a fiscalização é de competência do Estado, o município também acompanha? Só para informar aqui para o Murilo.
Sim, Zé. Nós hoje ainda pela manhã estivemos reunidos com os nossos colegas da Transitar, da Guarda Municipal, e agradeço a participação dos ouvintes e essa fala do Murilo agora. Realmente, claro, é muito delicado ter que fechar tudo, né? Isso é uma decisão que eu não vamos discutir neste momento, porque o prefeito tem muito compromisso com o comércio, né, com as pessoas, com a parte econômica da nossa cidade, da secretaria da qual eu faço parte, mas também temos um olhar de cuidado. E nessa direção, quando falamos de fiscalização, nós somos um apoio ao governo do Estado, à Polícia Militar, aos outros órgãos. Então, a própria Transitar, a nossa Guarda Municipal e Guarda Patrimonial estarão, a partir de hoje, com mais ênfase aí na atenção à fiscalização, dentro, claro, das condições do efetivo que a Prefeitura disponibiliza. Mas eu vou dizer que tão importante quanto a fiscalização é realmente a atenção e responsabilidade das pessoas. Porque se as pessoas usarem máscara, se as pessoas usarem álcool gel, se as pessoas mantiverem o distanciamento, não fizerem aglomerações, eu creio que a fiscalização seria algo secundário, né, Zé Roberto? Mas isso é uma questão de cultura, isso é uma questão das pessoas realmente se autorresponsabilizarem por si mesma, pelas suas famílias, né, pelas pessoas que são do grupo de risco. Então, se faz necessário realmente uma ação conjunta.
Muito bem. Temos aqui uma pergunta da Letícia. Eu ouvi o Lucas falando sobre o fechamento no fim de semana do zoológico. E na semana que vem, vai reabrir?
Bom, isso, na realidade, o zoológico fica fechado por 10 dias.
Ah, então tá certo. Quando nós falamos aqui fim de semana, começa agora nesse fim de semana, então, fica fechado por um período de 10 dias.
O zoológico
então,
por 10 dias.
Tá aí, Letícia, por 10 dias. Em relação ao Lago Municipal, algumas perguntas aqui. O Lago Municipal é aberto, não tem por que interromper ali o movimento de pessoas.
Não tem. O lago permanece disponível para a população, segue sua normalidade.
Para a gente fechar, eu gostaria muito que você falasse, a gente já comentou por aqui também, Lucas, mas reforçando que a Prefeitura, com as atividades suspensas, eventos suspensos em razão deste período, no que diz respeito à programação natalina, mas tem uma alternativa que é interessante, eu gostaria que você comentasse.
Como a gente começou a conversar e temos, né, a nossa administração, o prefeito Paranhos, o secretário Alcione, o secretário Bugarelli na cultura, não paramos, né? A gente busca as alternativas, se reinventa, a administração pública também reinventando a sua forma de atuação. E neste assunto específico do Natal, a prefeitura traz a Cascavel, a partir da próxima semana, então, do dia 17 ao dia 20, um grande espetáculo de Natal no sistema drive-in, tá? Que, né, as pessoas poderão assistir o espetáculo dentro do seu carro. Serão 4 sessões diárias a partir das 19h30. A entrada é gratuita, tá? Então essa sessão é uma sessão de cinema, né? Nós chamamos de projeção mapeada. Será passado um filme de 17 minutos, Está num grande telão de 40 metros de comprimento por 6 metros de altura. Então é um espetáculo realmente, está muito lindo, os atores se prepararam, está bonito. Então nós queremos convidar as famílias, convidar as crianças. A prefeitura está tomando todos os cuidados, estaremos cumprindo com os protocolos, mesmo sendo dentro do carro, distanciamento entre os carros, o formato que estamos construindo esse evento, para que possamos ter um grande espetáculo e com segurança, né, Zé Roberto?
E nós vamos falar mais, inclusive, ainda na CBN, a respeito dessa programação. Nós temos mais uma perguntinha aqui para poder fechar. Está difícil para liberar aqui. O Lucas é o Valdecir. Ele diz o seguinte: o que o município tem feito para auxiliar o turismo, auxiliar essas pessoas que estão passando por dificuldades? A gente sabe que tem o governo do estado, o governo federal. O município, o que tem feito? Dá para falar alguma coisa, Lucas?
Bom, o município tem feito, principalmente por trabalho... no turismo rural. Fizemos esse ano uma consultoria junto ao SEBRAE, trouxemos um instituto de fora, criamos diferentes oportunidades, estamos, né, começando um projeto inovador nessa área do turismo rural. E no turismo de negócios, o prefeito Paranhos, nos seus decretos, foi dando novas oportunidades para que os hotéis voltassem a trabalhar, os restaurantes voltassem a trabalhar, as empresas de eventos. Claro, temos ainda algumas restrições, mas há uma atenção especial para esse setor que sofreu tanto esse ano com a Covid-19. Creio até que foi um dos setores, se não o um dos setores mais prejudicados com essa pandemia, né, Zé Roberto?
Sem dúvida. Obrigado, Lucas, pela presença. Eu sei que seu celular não para de vibrar aí também. Muitos são os compromissos. Muito obrigado pela gentileza de estar conosco nessa manhã.
Muito obrigado. Eu quero fechar só esse nosso momento indicando as pessoas, para aqueles que quiserem participar dos espetáculos, que possam retirar os seus ingressos de forma gratuita na internet, no site www.simpla.com.br/Natal de Cascavel. Você entra lá, faz um cadastro, vai sair um código, o seu convite, ou você pode se dirigir até o stand Fotografia Natal, ali no calçadão que nós montamos, em frente à Loja Gaúcha, uma referência, e lá teremos um servidor trabalhando também para atender as pessoas e poder entregar o seu convite. Aqui o meu muito obrigado, um bom dia. E fiquem com Deus, esperamos vocês na semana que vem.
Conversamos com o Lucas Souza, diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Cascavel. Não deu tempo aqui durante a entrevista de ler as mensagens, nós vamos lendo ao longo da programação. Aqui diz o Emerson Villanova: precisamos invocar a responsabilidade individual e coletiva de todos nós, independentemente do que está fazendo o poder público. É hora de repensarmos nosso fim de ano. Certamente é melhor deixar de confraternizar nesse fim de ano e ganhar tantos outros momentos de alegria e festividades futuras, quando venceremos essa pandemia. Emerson Villanova, obrigado pela sua opinião. Intervalo, já voltamos.